Hoje não choveu e recebi uma caixa.
As Correntes de Lenin.
O Alice in Chains é uma banda do final dos anos 80, pertencente à tríade do grunge, ao lado de nomes como Nirvana.
Todos os meus amigos são fãs do Nirvana. E desde pequeno eu escuto que é a melhor banda que tem. Todos os meus amigos usam blusas de flanela. E a adolescência em Seattle teria nos caído também. Todos os meus amigos adquiriram problemas. Acham que a Courtney Love atua também. Quem foi que matou o Kurt Cobain? Quem foi que matou o Kurt Cobain?
Soundgarden. Os mais ortodoxos trocariam um nome ou outro pela Mudvayne. Mas isso é assunto para outro dia. A Alice Acorrentada é capitaneada pelo guitarrista Jerry Cantrell, até hoje, e teve Lane Stanley como sua voz por muito tempo. Para mim, o Lane foi um dos melhores vocalistas do rock. Eu nunca tinha ouvido nada como ele antes. E nem ouço nada parecido desde então, declarou Jerry Cantrell em uma entrevista.
Lane, to me, is fucking one of the greatest singers in rock and roll history, and I never heard anything like him before, and I will never hear anything like him since.
I saw Alice in Chains at the, I believe it was the Paramount, and Lane was just lit up. He seemed like he was incandescent from the inside, and I remember looking down at him going, wow, that guy's really got it. He's got it.
Just to be able to get to be in a band with a guy that does that to you, there's nobody better to me than him. And he's my friend. He's a guy that gave me a place to live when I moved to Seattle. Knew I didn't have any place to go and took me in and lived with him at a rehearsal hall, you know? He was just a great fucking guy.
I remember this about Lane. Mm-hmm. Lane's voice was so powerful that I could hear his voice coming off his body, like out of his chest, louder than was coming out of the monitors. Because you can tell, you can hear the acoustic sound of a person's voice, and it's different than what's coming out of the speakers. And I remember how much power he had when he sang.
You know, when we started playing together and writing tunes, you know, mostly I was just kind of doing backups. I didn't want to fucking sing anyway. We got him. We got that guy, and he's pretty fucking good, you know?
He would just sing his vocal and then sing the backup and the harmony and just one take perfectly.
That's one thing he was so good at, is that he would sing one thing and he could harmonize on it and harmonize, yeah, like that.
As a singer and as a human being, I felt that he was speaking to another realm. And that really stuck with me. It was beautiful. It was beautiful.
You know, he was great. There's nobody better, in my opinion.
Dois se conheceram numa visita de Jerry à cidade de Seattle, o berço do grunge. Após se encontrarem em uma festa, eles morariam um tempo junto e iniciariam a banda. Um feito nem tanto excepcional assim, retratado no filme Singles, de 1992, cujo foco é o embrião da cena grunge.
Myself. I chose C. What do you think?
I think that A, you have an act.
Uh-huh.
And that B, not having an act is your act.
Thank you.
Talking here with Cliff Pontier. Cliff. Any comments on the Seattle sound and Citizen Dick's place in it?
Well, I don't like to reduce us just as being part of the Seattle sound. I like to think of us expanding more. Like, we're huge in Europe right now. I mean, we've got records, a big record just broke in Belgium.
Into the blood again. Same old trip it was back.
Now, a song like Touch Me, I'm Dick is about what?
Well, I think Touch Me, I'm Dick, in essence, speaks for itself, you know. I think that's, you know, that's basically what the song is about. It's about, you know, I think a lot of people might think it's actually about, you know, my name is Dick, and, you know, you can touch me, but I think, you know, it can be seen either way.
Hey, excuse me. Hello.
Hi.
Hey, do you guys want to meet up later?
Where are you going?
Anywhere you're going. Anywhere you're going.
We're going home. We're going home.
You have a...
See ya.
Anywhere you're going.
Always get the numbers, Steve. Tonight I got 20 numbers.
Poucos anos mais tarde, o Alice faria uma turnê com Iggy Pop, a qual resultaria um disco. Face Fillet, 1990. O disco Facelift tem mais de 1 milhão de cópias vendidas nos Estados Unidos, só no primeiro ano. O termo facelift refere-se a um tratamento estético feito através de pequenas intervenções cirúrgicas, cujo objetivo é apagar marcas de expressão no rosto. Essas marcas de expressão são fruto natural do envelhecimento e da manifestação de emoções humanas. Existem alguns tratamentos modernos que, além da intervenção cirúrgica, consideram o fluxo energético do indivíduo também. Coisa de coach, coach quântico.
Thank you.
tem a ver com a música. Por que diabos perder tempo falando disso?
Porque Lane Stanley era uma pessoa depressiva, autodestrutiva e viciada em heroína, é isso. Essas seriam as correntes de Alice. Alice, que pode se libertar das correntes, sair de uma caixa, sua zona de conforto, migrar para o País das Maravilhas. Uma percepção positivista, uma libertação para novas percepções e crescimento pessoal. Numa visão Lane Stanley, o País das Maravilhas seria a fuga para encontrar conforto na heroína.
Você supõe isso tendo como fonte do Data, foda-se ou seu cu?
Não, eu suponho isso só pelos nomes das canções de Facelift. Nomes como We Are Die Young, Nós Morreremos Jovem, Sea of Sorrow, Mar de Mágoas, e principalmente Man in the Box, O Homem na Caixa. E se tu achar que é besteira, vai ler a bio do Lenny e volta aqui depois.
Aprisiona o homem numa caixa.
Eu sou o homem na caixa, enterrado na minha própria merda. Suponhamos que a caixa seria uma outra alegoria para as correntes de Stanley, para nossas correntes e a merda, porra. Você sabe que a merda é toda a carga emocional ruim e paranoica que nos assola todo dia, não sabe? No entanto, estar aprisionado nem sempre é tão ruim. Se você já está tão acostumado com o cheiro da merda, que nem mais se incomoda. A caixa pode ser sua zona de conforto. A zona de conforto uma desculpa para não fazer as coisas, porque... Hoje está chovendo. No entanto, o físico austríaco Erwin Schrödinger, em 1935, realizou uma experiência que pode ser associada pelo data foda-se com motivação, se isso te deixa feliz. Einstein teria suposto ao Erwin que enchesse uma casa com barris de pólvora, mas como isso ia dar muito trabalho, ele pensou num gato preso dentro de uma caixa sem transparências, junto a um frasco de veneno e um contador geyser, ligados por um relé e um martelo. Supostamente porque...
Ai, meu Deus, coitado do gato.
O contador geyser nada mais é do que um instrumento que serve para medir radiação. O frasco não contém veneno, e sim uma substância radioativa, ácido cianídrico, por exemplo. À medida que os átomos radioativos se decompõem, eles podem liberar energia para acionar o relé, vulgo interruptor, e liberar toda a substância radioativa de uma vez. Rest in peace, gatinho. Você, como dono, poderia fazer um funeral reconfortante e enterrar seu gatinho num cemitério de animais na cidade de Ludo, no Maine.
Ai, meu Deus, tem um filme, não é? Onde os bichos ressuscitam.
Sim, os bichos voltam como zumbi. Mas você pode deixar o gatinho lá na caixa e os átomos radioativos não se decomporem. O gatinho tá lá, vivo. Se você abrir a caixa, provavelmente o gatinho morre. Foi o que entendi com base no termo para idiotas do guia que li dessa experiência. Mas, no ponto de vista do Neko-chan, ele tá de boa, tá vivo, tá morto, tá zumbi, tanto faz. O que é fato concreto, talvez, é que o gatinho tá lá, existindo como Lane, se drogando. Ou não, ele estava existindo. Você está dentro ou fora da caixa? Você tenta sair da própria merda? Fica na zona de conforto e não sai em dias de chuva? Tenta agradar a todos ou faz o que tem vontade? Se você existe, se você é o gato, se você é zumbi, qual é o nome do gato? O nome do gato é Alice, do alto de sua janela, julgando gerações de viciados e suicidas. O gato salta. Thank you.
yeah.